mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Que a noite de autógrafos de meu marido vai ser um sucesso, Vicente.
Claro, senhora, claro. Eu levo muita fé no livro do seu marido.
Eu não sei, não. Eu acho que o leitor brasileiro não se interessa muito por autores nacionais que escrevem o gênero policial.
Mas com a propaganda que estamos fazendo, quem matou o gato deve ter uma boa vantagem.
Queira Deus.
Com licença, eu acabo de ver uma pessoa muito importante. Esteja à vontade, sim.
Obrigada.
Sirva-se de um coquetel.
Eu não viro. Tem muita gente minha conhecida por aqui.
Atenção. Aproveite para fazer um bom trabalho de público do leite para seu marido.
Tá, deixa comigo.
E uma bebida, madame?
Ah, sim. Eu aceito um coquetel. Não forte. Minha cara. E então, muito esperançosa com o lançamento do novo livro do seu marido.
Oh, mas como vai a ilustre escritora Selma Matuzzi?
Mas hoje aqui não sou uma escritora, e sim uma convidada, ansiosa por adquirir o autógrafo de João Gomes da Silva em seu novo romance policial.
Olha, meu marido está ali naquela mesa do saguão.
Ah, sim. Vou adquirir um livro agora mesmo. Com licença.
À vontade.
Pois não, madame. Eu quero adquirir um exemplar do livro de João Gomes da Silva.
É, perfeitamente, aqui tem um.
O preço não é muito alto.
Hoje, é por causa da noite de autógrafos. O senhor Rezende resolveu vender o exemplar mais barato apenas hoje. Pode ver que o preço marcado na capa é outro.
Tem razão. Então, foi uma boa ideia do Rezende esta promoção. Bem, eu vou aproveitar que o autor está desocupado para pedir que me dê o seu autógrafo. Com licença.
Pois não.
Meu caro João. Oh, meu Deus, mas que ruído elefante. Será que não tinha outra hora para esburacar em a rua? Meu Deus. Tome, aqui está o meu livro para você autografar. Quero uma dedicatória bem bonita. Afinal, somos colegas e... Meu Deus! João! João, que tem você? João! Socorro! Veja, por favor, aconteceu aqui alguma coisa com ele. Oh, meu Deus! Ele está morto? Oh, meu Deus, que coisa horrível!
O que foi? Deixe-me passar.
O quê? O escritor está morto?
Sim, ele ia autografar meu livro e de repente caiu por sobre a mesa. Fecha
todas as portas. Se fecha, ninguém pode sair daqui.
Mas como? O que isso aconteceu? Veja, parece que recebeu um tiro na cabeça. A polícia! Chamem a polícia imediatamente. Meu marido foi assassinado.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, O Motivo Principal. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Boa noite.
Eu sou o delegado da 12ª DP. Recebi a comunicação e vim imediatamente. Onde está o corpo?
Ali mesmo, onde caiu.
Ninguém tocou em nada?
Não, senhor. E também ninguém se retirou.
Muito bem. Pessoal, tratem de voltar aos seus afazeres enquanto faço algumas perguntas.
Senhor.
Muito bem. Quem é o senhor?
Meu nome é Rezende. Sou livreiro e editor. Nós estávamos fazendo o coquetel de lançamento de mais um romance policial de João Gomes da Silva, aqui no Centro Comercial do Leme.
É, eu vi qualquer coisa nos jornais a respeito. O nome da livraria é Ouverture, não é mesmo?
Exatamente. Abertura, em francês.
Eu sei. Como se deu o crime?
Ninguém sabe. João estava sentado à mesa, ali no saguão, quando uma outra escritora, Selva Matoso, levou um livro para ele autografar.
Sim.
No mesmo momento, lá fora, na rua, uma britadeira começou a trabalhar fazendo...
Chamo-me Sandra, doutor. Eu tinha me afastado um pouco.
Sim, e por quê?
Eu tinha ido ao reservado de senhoras. De repente, eu ouvi os gritos e o alvoroço. Eu vim ver o que era e encontrei.
Calma.
O coitado do meu marido, eu não entendo. Eu não posso entender.
Eu soube que uma outra escritora estava falando com seu marido quando tudo aconteceu. É verdade isso?
Sim, trata-se de Selva Matoso.
Sabe se, além dessa senhora, mais alguém se encontrava próxima ao seu marido?
Sim, a balconista da livraria, Aurora, ela estava sentada atrás de João numa mesinha com uma pilha de livros para vender.
Sim.
Olhe, lá está ela.
Ah, obrigado. Vou falar com essa balconista. Continua. Lito?
Sim. Ah, o senhor é o delegado, não?
Exatamente. A senhorita esteve durante todo o tempo aqui, neste local?
De certo modo, sim. Eu era encarregada de vender os exemplares do livro de João Gomes da Silva aos convidados.
Ah, vendeu muito?
Mais ou menos. O senhor sabe, em noites de autógrafos, vem muita gente atrás de promoção para ser fotografado, filmada pela TV. A maioria pouco se importa com o autor ou com a obra. Querem badalação, nada mais. Tem muita gente que, por aí falando, rindo, comendo, bebendo e fazendo caras e bocas para chamar a atenção. Mas comprar mesmo, muito pouco.
Agora, diga-me, a senhorita não viu nada no momento do crime?
Não. Só vi quando ele caiu com a nuca sangrando.
E não tem ideia de onde possa ter partido?
Podia ter vindo da rua, do lugar de onde estavam consertando o asfalto com aquela britadeira barulhenta.
O caso é meio complicado. Acho melhor pedir ajuda ao departamento de polícia judiciária. Tem um telefone por aqui?
Ali naquele balcão, perto da caixa.
Posso usar?
Claro, à vontade. A polícia manda.
Com licença.
Hoje.
O inspetor Santos está?
Ah, depende. Já está na hora de encerrar o expediente. Ou coisa sem confiança, o chefe já se mandou.
Quem fala aqui é o titular da 12ª DP. Chame o seu chefe.
Ah, doutor delegado. Desculpe, eu não podia adivinhar, né?
Tá certo. Chame o seu chefe.
Um momentinho, doutor. Para já.
Eu conheço esses caras. Tal de Jorjão. Grosso que só ele. Mas parece eficiente.
Alô, delegado?
Alô, como vai, meu velho?
Tudo bem.
Santos, eu tenho um caso para você.
Ah, é?
É, eu estou aqui no Centro Comercial do Leme, na livraria Ouverture. Sabe onde é?
Sim. Aliás, parece que vi alguma coisa no jornal a respeito de um coquetel.
É, isso mesmo. Era uma noite de autógrafo.
E aconteceu alguma coisa?
Infelizmente, Santos. Mataram o autor do livro com um tiro na nuca. Por isso eu estou telefonando para você. Quero que venha até aqui e tome conta do caso, se for possível.
Mas claro, claro. Vou para aí agora mesmo.
Ótimo. Você sabe onde é?
Sim. Dentro de meia hora, no máximo, estarei chegando.
Muito obrigado. Até já, então. O Santos tem um faro todo especial para essas coisas. Mas vejamos se os rapazes da perícia descobriram alguma.
Crime numa livraria.
Tá pra nós. Vamos lá, chefe.
Ah, mas que história é essa de vamos lá?
Eu, por acaso, sou paralítica para passar o resto da vida pregada a esta cadeira? Não tá direito, né?
Olha a bronca. Mulher tem mais é que ficar dentro de casa.
Pois sim. E depois está aqui não é casa de família, e sim o departamento de polícia judiciário, viu? Como é a chefe. Eu também vou?
Bom, eu não preciso dos dois. E depois, como já estava na hora de vocês irem embora...
Bom, eu não faço questão nenhuma de ir para casa. Quando eu me lembro que eu tenho que enfrentar os azeites da Zeta.
É, mas você é casado, tem esposa para dar assistência, né, queridinho? Agora eu não, eu sou livre como um passarinho. Vá para casa que eu acompanho o chefe.
Nada disso, o que que há? O homem aqui sou eu.
Só mesmo aqui, né? Porque é em casa.
Peraí, nada de discussões. Vamos decidir a coisa amigavelmente.
Eu não sei como.
Vamos tirar cara ou coroa. Quem ganhar vai comigo e quem perder vai para casa. Ai. Certo?
Tá. Deixa comigo. Papai aqui é o maior. Caro ou coroa, Suzy?
Coroa.
Deu cara, ganhei eu.
Não é essa, não. Peraí,
Josão, peraí. Deixa eu ver essa moeda.
A moeda, chefe?
Deixa eu ver.
Tá certo. Aqui está.
Ah, o que eu pensava, hein? Uma moeda falsa. Com duas caras.
É.
Mas... certamente você deve ter outra no bolso com duas coroas, né?
Ah, trambiqueira, querendo me passar para trás, que não é o
chefe. É, dei mancada, desculpe, chefe. Pô, mas vamos jogar para valer agora.
Não, né? Nada disso. Você tentou nos passar para trás. E por castigo, vai para casa, enquanto eu e Suzy vamos investigar o caso.
Mas espera aí, olha aqui, chefe.
É isso aí, chefe. Gostei do senhor. Um bom cabrito não berra. Simbora, chefe.
Um dia ainda perco a cabeça e comendo um suicídio aqui dentro.
Ah, não esquenta não. Vai pra casa direitinho que a Zefa está à sua espera, queridinho. Tchau, tá?
Tchau.
Vambora, chefinho.
Vamos lá, senhor. Vamos lá.
Presente já foi liberada, Santos. Afinal, é meia-noite e eles estavam aqui desde antes das 8 horas. Anotamos nomes e endereços.
Ah, nome e endereço é comigo mesmo. Deixa eu ver, doutor.
Aqui está a lista.
Ah, obrigadinho.
Como se deu o crime?
A vítima foi alvejada com um tiro de revólver na base do crânio. E a bala saiu pela órbita direita. O corpo foi removido agora mesmo.
E para quando o legista prometeu o laudo?
Para amanhã, sem falta.
Ninguém sabe de que lado partiu o tiro?
Não, ninguém ouviu nada.
Estranho, né?
Não, nem tanto. No momento do crime, estavam fazendo uns concertos na rua e o ruído de uma britadeira abafou o barulho do tiro. Mas interrogamos todos os operários e vimos que nada tinha a ver com o caso. Foi tudo coincidência. O criminoso aproveitou a oportunidade.
Ah, sim, tem uma coisa.
O quê? A bala disparada pelo criminoso foi encontrada.
Sim, e onde?
Estava encravada na mesa onde a vítima se encontrava. Os peritos levaram-na para exame.
Está muito bem, eu vou interrogar os presentes para tomar o curso do caso. Não?
Fica tudo em suas mãos. Quanto a mim, vou para casa, que já não é sem tempo. Saí de casa ontem e ainda não voltei. Boa noite, Santos.
Boa noite, delegado.
Puxa vida, mas que sujeira, não é, chefe? Matar o cara justo na noite de autógrafos. Poxa, mas que seria, hein?
É o que eu vou tentar descobrir. Vamos, não vamos perder tempo. Quero falar antes de mais nada com a esposa do Golfo. Vamos procurar.
Bem, para ser franca, eu ultimamente não me entendia muito bem com meu marido. Mas daí, não, inspetor, eu não ia desejar uma morte assim para João.
Estavam em vias de se divorciarem?
Não, nunca tocamos nesse assunto. Embora por várias vezes e em meio a discussões, eu dissesse que iria embora. Mas depois a coisa acalmava e íamos vivendo. Mas de qualquer modo, nossa vida em comum estava se tornando insuportável. Talvez acabasse tudo em divórcio, como o senhor sugeriu.
E onde a senhora se encontrava na hora do crime?
Eu estava no toalete retocando a pintura. Foi então que eu ouvi gritos. Corri para ver o que estava acontecendo. A princípio eu pensei que fossem assaltantes. Nunca se sabe hoje em dia. Os ladrões estão dia a dia mais audaciosos. Poderiam muito bem achar que assaltar uma livraria durante uma noite de autógrafos fosse um bom negócio.
Foi então que veio a saber do crime, né?
Pois é. Eu vim correndo, vi todos reunidos em torno da mesa onde meu marido estava autografando os livros. E de passagem vi... E foi um choque terrível, inspetor. Eu não esperava por uma coisa daquela.
Acalme, por favor. O seu marido estava em boas relações com o dono da livraria?
Oh, sim. Rezende é nosso amigo há muitos anos. Eu gosto muito dele. É uma pessoa dinâmica, criteriosa, um editor honestíssimo. Além de editor dos livros de meu marido, sempre foi nosso amigo particular. Rezende é uma excelente pessoa, inspetor.
E tem uma pinta que não é de se jogar fora, não é?
Como?
Nada. Eu estava pensando alto. Paca.
Dona Sandra, o seu marido tinha inimigos?
Que eu saiba, não. Embora discutíssemos muito, fora de casa, João era um bom sujeito. Tinha caráter e todos gostavam dele.
Com a morte de seu marido, em que situação a senhora fica?
Em que situação como?
Financeira, minha filha. Tutu, tá sabendo?
Ah, sim. Naturalmente, eu sou herdeira universal dos direitos autorais de meu marido, só isso.
Direito autoral? Tá bem arranjado. Ninguém gosta de pagar direito em nossa terra.
E além disso, eu tenho um seguro. Um bom seguro, aliás. Nisso, João sempre foi previdente.
Sabe me dizer quem era a pessoa que se encontrava mais perto do seu marido no momento em que ocorreu o crime?
Se eu sei. Selma Matoso, a escritora. Eu não sei se conhece. Ela estava justamente entregando um livro para João autografar. Fingimento, naturalmente, porque, de certo modo, Selva tinha inveja de meu marido.
A senhora acha que essa escritora poderia ter cometido crime?
Posso fazer uma acusação dessas, inspetor? Nem mesmo creio que Selva seja culpada. Mas pode ser que ela saiba de alguma coisa.
Quem é Selva Matoso? Quer dizer, onde está ela?
Olha, é aquela ali adiante, com um copo de bebida na mão e um vestido de jersey azul orquídea.
Uma mulher elegante e bonita, né?
É, mas também um pouco venenosa. Tem uma linda...
Vamos travar conhecimento com ela. Obrigado por tudo, dona Sandra. Espero conseguir descobrir o culpado pela morte de seu marido, né?
Eu tenho confiança no senhor inspetor Santos. Sempre ouvi dizer que o senhor é infalível.
É isso mesmo. Muito bem. E agora, se me dá licença, né? Então, vamos, Suzy.
Vamos embora, chefe.
Ah, o senhor reparou com que entusiasmo ela falou do livreiro? Um cara boa pinta daquele de rico. Ah, pra mim tem jacutinga.
Que jacutinga, senhor?
O cacho entre o livreiro e a mulher do outro.
Isso. Você tem uma mania de viver maltando tudo.
É, mas acontece que eu não durmo com os olhos dos outros.
Bom, vamos falar com o escritor.
Oh, quanta honra, meu caro. Eu sempre desejei conhecer pessoalmente o famoso inspetor Santos do Departamento de Polícia Judiciária.
Muito prazer, minha senhora.
Então mataram o nosso pobre João, não é? Oh, uma pena. Embora como escritor não fosse lá grandes coisas, pelo menos como pessoa humana, não é? Mas quem é que dá importância à pessoa humana hoje em dia? Não é mesmo? Eu posso lhe ser útil em alguma coisa?
É, talvez. Eu gostaria de fazer-lhe algumas perguntas.
Ah, um interrogatório policial. É minha primeira experiência nesse terreno. Ah, ai, que emocionante. Permite que eu pegue mais uma bebidinha.
Pois não, à vontade.
São os nervos, sabe, ah? Sem o estimulante, eu já estaria aqui debulhado em lágrimas e lágrimas. Bem lágrimas estragam a maquiagem. Ai, pronto. Estou em suas ordens. Podem me bombardear à vontade.
A senhora estava falando com a vítima na hora do crime, certo?
É verdade. E não gostei da experiência. Eu espero que jamais se repita. Porque tudo aconteceu diante dos meus olhos.
Por acaso pode nos dizer de onde partiu a bala assassina?
Impossível.
Por quê?
Eu, embora falasse com o João, eu estava com os olhos ocupados em historiar os presentes, procurando distinguir os colunatos. Eu só vi quando ele caiu de bruços sobre a mesa e aqui. Ah, pois é.
E não tem ideia de quem possa ser o culpado?
De uma coisa eu estou certa. Eu não fui. Nem poderia, não é? Porque, afinal, eu estava de frente para ele. E a bala atingiu na nuca. Vindo, portanto, de trás.
E quem se encontrava atrás da vítima?
É, mas aquela moça empregada da livraria que estava vendendo os livros. O resto era a parede e a vitrine da livraria. É. Há nisso tudo alguma coisa que não combina, mas eu não posso atinar com o que seja.
Uma coisa que não combina? Algo com relação ao crime?
Talvez. Mas me deu um branco, sabe? Compreende, inspetora? Sim. É. Talvez mais tarde eu me recorde. Eu creio que já bebi um pouco, além da conta. Mas um dia não são dias. Se eu me lembrar de alguma coisa, guardarei para contar para o senhor. Afinal, sou sua fã em todos os sentidos.
Muito obrigado. Agora eu preciso conversar com o dono da livraria.
Né? É bom mesmo. Rezende pode ter alguma coisa interessante para me contar. Aliás, Rezende é um homem muito interessante. É rico. Pergunte-lhe a Sandra se ela não acha muito interessante.
Com licença, minha senhora. Com
licença. Oh, não, Sandra, mas que mulher chata e antipática, nojenta. Dando em cima do senhor, chefe, e com a maior cara de pau. Ah, mas eu estava com vontade de agarrar aquela dona pelas...
Que isso, Sus, que isso? Desculpa. Tá pegando a doença do Jorjão?
Meu Deus, me livre, com o xoxô pra lá. Mas que ela estava lhe te oferecendo pro senhor estava, entendeu?
Ela nem tocada. E a bebida às vezes faz as pessoas perderem o senso das conveniências. Bom, nós vamos interrogar o bufê.
Eu estava no interior da loja quando ouvi o tiro.
Mas as paredes da livraria são de vidro Ray-Ban.
É verdade. Mas tinha tanta gente que não dava para ver coisa alguma. Eu ouvi um burburinho estranho e fui encontrar João caído sobre a mesa. Aproximei-me ao mesmo tempo que o garçom, que também estava nos fundos da loja. Quando eu constatei o crime, eu tratei logo de chamar a polícia.
Agiu muito bem. Sabe nos dizer onde se encontrava a esposa da vítima no momento do crime?
Uhum. Por acaso eu vi Sandra saindo do reservado, muito agitada, logo depois do alarme. E o reservado fica bastante afastado do local onde ocorreu o crime.
Sei, sei. Vi que a mesa de autógrafos estava situada em frente à livraria no saguão do centro comercial. Tinha muita gente no saguão?
Ah, bastante, inspetor. Tinha muita gente espalhada por aí. Eu distribuí muitos convites. E quando há troféu, o pessoal sempre aparece.
O senhor Rezende, o senhor editava os livros de João Gomes da Silva há muito tempo?
Sim, eu editei todos os livros dele. O que, aliás, não me deu grandes lucros. A vendagem dos livros era muito pequena. Eu não sei por quê, inspetor. Mas o público brasileiro só se interessa por romances policiais escritos por estrangeiros. Tanto que existem editores que contratam os serviços de escritores nacionais, mas editam os livros com nomes estrangeiros fictícios. E esses, sim, esses têm saída. A maioria destes livrinhos de bolso que são vendidos por jornaleiros são escritos por brasileiros, embora tragam nomes complicados, e as histórias se passam quase sempre no exterior.
É. E quanto a este último livro... O senhor depositava esperanças na boa aceitação por parte do público?
Ah, eu fazia até, sim, fazia. Eu não sei porquê, mas fazia. Tanto que tirei uma edição de 50 mil exemplares. Eu acredito que se torne um best-seller. O título Quem Matou o Gato é muito sugestivo.
Já interroguei a balconista que estava numa mesa lá no saguão. Quem mais estaria por perto?
É Esquerdinha, meu empregado. Se não me engano, ele estava ao lado de Aurora. Olha, lá está ele.
Nós vamos interrogá-lo também. Com licença, senhor presidente.
Eu não vi nada nas duas pessoas. Eu estava perto da Aurora, porque eu gosto de observar o modo como aquela garota olhava para o escritor.
Modo de olhar? O que quer dizer com isso?
Ei, Aurora era gamanta pelos seus rumos, seus pessoas. E parece que ele não era indiferente a ela, não, hein? tinha alguma transa entre os dois. E eu, né? Eu ficava sempre na baquera.
Compreendo. E você acha que Dona Sandra, a esposa do morto, desconfiava de alguma coisa, Fezinho?
Não. Para mim, a Dona Sandra estava em outra, sabe, Jardim? É, não se importava muito em vigiar o marido, não.
Em outra, como, garotão?
Sei lá. Essas donas de hoje, né? A gente não entende mesmo.
Supondo que houvesse realmente alguma coisa entre a Aurora e o escritor, não poderia dar-se o caso deles terem brigado e ela por vingança?
Não. Não foi a Aurora quem atirou no cara, não. Eu estava de pé ao lado dela, de olhos atentos. Eu não vi nada de suspeito. Não foi ela, escritor. Ela não tirou as mãos de cima dos livros.
Muito obrigado, rapaz. Pelo menos você nos disse alguma coisa útil.
Disse mesmo?
Disse.
O que foi?
Faz uma forcinha e talvez você descubra, garota. Tchau, tá? Eu gostava muito dele, sim. Eu não entendo por que o mataram. Era tão boa pessoa, tão simpática, tão educado, tão generoso.
Pelo que sei, havia um romance entre você e o escritor, certo?
Eu já esperava por isso. Gente intrigante. Verdade ou mentira? Bem, era verdade, sim. Tínhamos um caso. Mas eu não mataria João. Estava sob as vistas de todos. Para mim, a culpada foi a Dona Sandra. Ela brigava muito comigo. E depois ela e o seu Rezende. Bem, eu acho que
eu morei. Eu também achei, moça, mas acontece que o chefe não quis acreditar, né?
A Silvina, existe alguma coisa entre Sandra e o senhor Rezende?
Sim. Era por isso que ele publicava os livros de João, que aqui para nós não valiam grande coisa.
Muito obrigado, Paulo. Bem, Suzy, parece que só nos falta conversar com o garçom que servia os coquetéis.
Ah, é uma boa, né? Pode ser que tenha sobrado aí uns salgadinhos por aí, né? E eu confesso que já estou com a barriga roncando mais do que cuíca de escola de samba, chefe. Como é que é? Vamos procurar um homem, chefe?
Eu me chamo Rosenvaldo, senhor.
Nomezinho mais esquisito, hein? Rosenvaldo. Ah, já sei. Sua mãe se chamava Rosa e seu pai Osvaldo, né?
É mesmo, hein? Como foi que adivinhou?
Estava na cara, né? Esses nomes são resultados de cruzamentos estranhos.
Hein? Onde é que estava você na hora do crime, Rosenvaldo?
Eu, nos fundos da livraria, preparando novos coquetéis. E trabalho numa confeitaria aqui perto. O senhor Rezende contratou os nossos serviços.
Não viu nada suspeito?
Não, senhor. O seu Rezende também estava dentro da loja. Não muito perto de mim, mas estava dentro da livraria. Quando ouvi os gritos, eu corri para ver o que era e encontrei o seu Rezende correndo também. O homem já estava morto.
E você, por acaso, não sabe de nada, de nenhuma ligação entre as pessoas presentes?
Não, senhor. Eu não conhecia ninguém aqui. Eu só vim para servir os coquetéis. As ligações dos outros não me interessam.
Está muito bem. Você está liberado. Pode ir para casa, que já é muito tarde.
Hein? Obrigado, inspetor. Mas nem sei se vou achar ônibus para Santa Cruz a uma hora dessa.
Ah, se não achar, você já fica por aqui mesmo, para pegar o trabalho daqui a pouco, né, meu filho? É uma das vantagens de quem mora lá em Deus me livre. Nem precisa ir em casa. E agora, chefe?
Bom, o nome do livro da vítima era Quem Matou o Gato. Agora pergunto eu. Quem matou o autor? Deve ser um dos presentes. Mas qual teria sido o modo do crime? Eu gostaria de conhecer os motivos.
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, O Motivo Principal.
E então, Sam?
Eu e Suzy já fizemos várias experiências. Sentei-me no local onde se encontrava a vítima e tudo mais.
Sei.
O tiro podia ter vindo mais ou menos do local onde se encontrava a Aurora, atrás da vítima. Ou também podia muito bem ser de alguém, postado junto à vitrine, à direita. Se o escritor estivesse com a cabeça virada para o interior do saguão, a bala poderia ter vindo da rua, onde havia o barulho da brincadeira.
Sei, sei. E os interrogatórios?
Não levam a nada. Embora eu creia que aquela escritora, Selva Matoso, possa nos dizer mais alguma coisa. Por isso mandei chamá-la novamente.
Lá vem ela, chefe. Nossa, mas que pinta! Pantalonas brancas com enfeites dourados, uma sandália de 3 andares, óculos escuros e um lenço dourado na cabeça. Olha só, parece uma perua, uma vedete de teatro rebolado do tempo antigo.
Olá, inspetor. Olá. Eu recebi seu chamado e apressei-me a vir. Porque nunca se deve fazer a lei esperar. Principalmente uma lei tão simpática.
Sente-se, por favor, dona Selva, sente-se.
Obrigada.
Sabe nos dizer se o escritor assassinado estava voltado para a rua ou de costas para lá?
Ah, isso eu sei. Ele estava de frente para lá. Eu é que estava de costas.
A bala, portanto, só pode ter vindo de dentro do prédio.
Talvez do saguão, onde estavam vários convidados à espera dos coquetéis. A que horas precisamente começou a noite de autógrafos, dona Selva?
Olha, teve início às 8 horas. Mas ele tinha assinado apenas uns poucos autógrafos de pessoas que logo se retiraram sem esperar pelo coquetel.
E não teriam dado o tiro dentro da loja?
Não, a bala não poderia ter vindo do interior da livraria. Por uma razão muito simples.
Qual?
Qual?
As paredes e a vitrine da livraria são de vidro. E logicamente se espatifariam sob o impacto da bala, né? Podiam até alterar a direção da bala.
Bom, isso é verdade, mas nesse caso...
Eu e Suzy vamos proceder à medição das distâncias. Talvez descobramos alguma coisa.
Muito bem. Eu volto à delegacia. Se precisarem de mim para alguma coisa, é só ligar.
Muito obrigado. Obrigado. Passe bem.
Oh, inspetor.
Sim?
Não vai precisar mais de mim, não?
Não, por enquanto não.
Ora, eu não estarei muito afastada da vizinhança. Eu vou fazer algumas comprinhas por aqui mesmo. Ainda passarei por cá. Tá legal?
Eu lhe agradeço, dona Selva.
Não me agradeço, inspetor. O senhor merece muito mais do que isso. Que fontão, mas que mulher nojenta, oferecida, tão raivosa.
Sandra estava realmente no reservado que fica a uma boa distância do saguão. Ela não podia ter atirado de tão longe.
Eu observei que o vidro da vitrine da loja, que fica justamente atrás da mesa onde se encontrava a vítima, é do tipo de correr. Né?
Sim, sim, eu sei. Mas estava fechado com o cadeado. Não é verdade, escadinha?
A vitrine fica sempre fechada.
Foi através do vidro que eu vi tudo e corri junto com o garçom para ver o que é que tinha acontecido. A bala só pode ter sido disparada por alguém que se encontrasse ao lado da vitrine. Isso pelo menos é o que tudo indica. E eu sei que havia alguém ali. Eu não me lembro quem.
Exatamente o que eu acabei de pensar, senhor Rezende. O senhor é bastante perspicaz. Viu se havia alguém em frente à vitrine? Hein, Esquerdinho?
Não, senhor.
Você viu? Que sabe você? Se lembra de alguma coisa? De quem era?
Não, senhor. Olha, eu não vi ninguém, não. Estavam todos sentados em poltronas no saguão. Ou andando de um lado para outro. Eu não vi ninguém parado.
E da rua? Você não sabe dizer se alguém poderia ter atirado da rua?
Não. Bom, eu, como já disse, estava atrás da Aurora. E muito atento. Bom, se alguém da rua sacasse uma arma e atirasse, seria visto. A bala ia passar na minha frente.
Eu creio que por enquanto é só. Talvez mais tarde voltemos no pé. Muito obrigado pela colaboração, senhores.
As televisões deram a notícia do crime.
Como é que isso repercutiu nas vendas do seu Rezende?
Ah, o senhor nem pode imaginar. Hoje, logo pela manhã, várias pessoas apareceram interessadas em adquirir o livro. E desde então, temos vendido muito. Sabe, eu creio que vamos ganhar bastante dinheiro. Foi uma propaganda gratuita muito producente. Embora seja de se lamentar a morte de João, é claro.
Sr. Rezende, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta de caráter pessoal. Naturalmente sigiloso. O senhor se importaria de responder com toda sinceridade?
Ora, eu nada tenho a esconder, inspetor. Pode perguntar.
Existe alguma coisa entre o senhor e dona Sandra Gomes da Silva?
Insinuações de selva, garanto. Mas eu não vou negar. Eu gosto de Sandra, sim. E ela também gosta de mim. Nós nos amamos, inspetor.
Ah, sei. Como eu imaginava, né?
Mas eu não ia cometer um crime só por isso. Eu estava à espera de que Sandra se divorciasse de João, para acertarmos nossas vidas.
E como o senhor pode estar tão certo de que o escritor se divorciaria da esposa?
João estava perdidamente apaixonado por Aurora e ela por ele. Eu o ouvi certa vez conversando com a minha balconista. Ele falava em se divorciar de Sandra. Mas, inspetor, de maneira alguma eu poderia cometer o crime. Lembre-se de que eu estava no interior da livraria quando tudo isso aconteceu. Estava separado do saguão pelo vidro da vitrine que estava fechado. O garçom também estava por perto e pode testemunhar. Nem eu, nem o garçom poderíamos ter atirado através do vidro.
Está certo. Pode cuidar dos seus negócios, Sr. Rezende. Eu e Suzy ainda vamos dar uma vista de olhos por aí.
Ah, está bem. Fiquem à vontade, sim. Com licença.
Engraçado.
Por quê, chefe?
Parece que houve uma modificação na colocação dos livros daquela vitrine, Suzy. Vamos perguntar ao empregado.
Esquerdinha. Sim, senhor.
Você sabe nos dizer se houve alguma mudança na arrumação daquela vitrine? Ali onde estão aqueles livros maiores?
Houve. Houve, senhor. Tinha caído um livro da vitrine. E hoje pela manhã eu entrei lá para me endireitar. Era um dicionário. Quando caiu, arrastou outros livros menores que ficaram fora de lugar.
E a vitrine estava fechada com um cadeado, né?
Inspetor, eu vou embora daqui.
Como? Vai se despedir da livraria?
Sim, acabo de pedir ao senhor Rezende que faça as minhas contas. Eu não suporto ficar sempre neste ambiente.
Tenha calma. Olha, eu vou lhe pedir uma coisa.
O que é isso?
Fique ao menos até que eu descubra o culpado. Eu acho que ainda vou precisar de sua ajuda.
Bem, se o senhor precisa de mim, mas quando tudo terminar, eu não fico aqui nem mais um dia, eu juro.
Está bem. Nós vamos esperar para ver o que acontece. Susan.
Estou de olho, chefe.
Vamos voltar ao departamento. Eu não gosto de deixar o Jorjão muito tempo sozinho por lá. O laudo da polícia, Suzy. A bala que tiraram do tampo da mesa era de calibre 22 e tem sinais de que foi usado um silenciador na arma. Foi um crime premeditado, Suzy.
Mas que sujeira! Mas como, chefe? Como o cara teve a ideia de matar o outro no meio de tanta gente? É isso que eu não entendo.
O criminoso aproveitou o ruído da britadeira para cometer o crime, sabendo que o disparo da arma com o silenciador não seria percebido. A vítima morreu instantaneamente. A bala atravessou-lhe o crânio, entrando pela nuca e saindo por um olho.
E agora, chefe? O que vamos fazer?
Vamos voltar à livraria. É lá que está a solução do mistério.
Oi, inspetor. Pois olhos o vejam.
Lá vem a oferecida.
Calma, Suzy, calma.
Sabe, inspetor?
Sim?
Eu estava mesmo precisando falar com o senhor.
Ah, é?
Por isso eu vim até a livraria. Eu sabia que o senhor também voltava.
Pois eu estou às suas ordens, senhor. O que é que deseja?
Eu me lembrei daquilo que lhe disse que não estava combinando.
Ah, sim. E o que é? Alguma coisa na vitrine?
Isso mesmo. Um pouco antes de eu estender o livro para que João autografasse, eu reparei que os livros da vitrine estavam todos arrumadinhos em seus lugares, inclusive aquele dicionário grosso e grande.
Eu estou vendo. Pode continuar.
Pois logo depois do crime, o dicionário estava caído e vários outros livros espalhados pelo chão da vitrine.
Muito bem. Obrigado por esta revelação, dona Sol. Garanto que nos será de grande utilidade.
Foi o que eu pensei, por isso vim procurar o senhor. Eu liguei para o seu departamento, mas um cara muito mal criado disse que o senhor tinha saído com a sua queridinha Suzy.
Ah, o quê? Ele disse isso? Ah, deixe estar que quando eu voltar para o departamento, o Jorgão
Suzy,
vai...
Suzy, Suzy, somos pagos para desvendar crimes, não para cometê-los.
Acontece o seguinte, que dá vontade, dá. Mas aquele Jorgão ainda me paga.
Sim, sim, sim. O dicionário pode ter caído da vitrine na hora do crime.
Quer abrir a vidraça para que eu possa entrar?
Ah, sim, sim. Vamos, olha, a chave está ali, naquele prego. Vamos ver.
Cadeado, que essa parte da vitrine que dá para o lado de fora está bem fechada. Mas a mesa onde estava a vítima ficava aqui. Bem em frente. Suzy.
Ah, tô de olho, chefe.
Vamos dar uma busca entre os livros destas estantes. Talvez encontremos alguma coisa escondida. Você procura à direita da vitrine?
Ah.
Que eu procuro à esquerda, hein?
Ah, é pra já. Desarrumar é comigo mesmo. Ah. Veja, chefe. Encontrei um revólver com um silenciador atarrachado.
Onde estava?
Atrás de uma fila de livros, no fundo daquela estante, ó.
Bem, eu creio que preciso ter outra conversinha com aquele garçom.
O Valdosa?
Que história é essa de Valdosa?
É, ele não disse que o nome dele era uma combinação de Osvaldo do pai com Rosa da mãe?
É, mas é, Rosenvaldo. Se ele fosse mulher, que seria Valdosa.
Na hora dá mesmo, né, chefe? Vai ver que ele até preferiria mudar de nome, né?
Bem, eu estava nos fundos e não podia ver o que passava na frente. Ouvi os gritos e corri para ver o que era. O seu Rezende estava saindo da vitrine e chegou um pouco depois. Então foi assim. O que tem a dizer a isto, senhor Rezende?
Eu não entendo.
Pois eu entendo muito bem. Foi o senhor quem matou o escritor.
Eu?
O senhor premeditou o crime. Sabia que havia uma brincadeira que iria funcionar à noite, bem em frente ao centro comercial. E esperou que ninguém percebesse o tiro, pois tinha adaptado um silenciador à sua arma.
Tudo isso é uma loucura. Eu não tinha nenhum motivo para desejar a morte de João.
O senhor tinha dois motivos para querer a morte de seu amigo e rival.
Logo dois, chefe?
O primeiro era para que Dona Sandra, de quem o senhor gosta, ficasse livre do marido. E o segundo era o próprio livro. Aliás, foi esse o motivo principal.
O livro, chefe? Ah, eu boiei todinho.
Tem suas uma razão comercial. Matando o autor do livro na noite de autógrafo, diante de todos, o senhor Rezende conseguiria, como conseguiu, uma grande promoção para vender mais livros. Por isso mesmo fez uma tiragem de 50 mil exemplares, quando a vendagem dos livros anteriores, do mesmo autor, não ultrapassou a casa dos 3 mil.
Mas eu não poderia ter cometido crime. É um absurdo. Eu não podia.
Podia sim. Em dado momento, quando o senhor viu Dona Sandra se afastar, pois não queria comprometê-la, entrou na vitrine sem ser visto pelo lado de dentro da loja. Abriu então uma fresta no vidro que dá para o lado de fora e atirou na nuca do autor. Em seguida, tornou a fechar a vitrine com o cadeado e saiu. Mas foi desastrado e derrubou o dicionário. Sem tempo para recolocar o livro no lugar, pois o garçom apareceu naquele momento, o senhor esperou que o garçom passasse e jogou a arma atrás dos livros, na estante mais próximo. E saiu, como se também tivesse sido atraído pelos murmúrios dos presentes. Vai tentar negar ainda? As evidências são muitas, senhor Rezende.
Não, não, não. Deixa pra lá, o senhor está certo. Fui eu, sim. Planejei tudo para me livrar do único obstáculo existente entre Sandra e eu. Mas o motivo principal do crime, como o senhor disse...
Pois é. O motivo principal não foi o amor de Dona Sandra, e sim outro.
É verdade. O motivo principal era o impacto. O crime provocaria no grande público, promovendo a venda de uma obra que, a meu ver, é de uma mediocridade sem par, como era, aliás, todas as obras do João. Ele não era decididamente um escritor popular. Eu estava farto de publicar seus romances só por causa de Sandra. Sempre, sempre levei prejuízo, pois o encalho era tremendo. Mas agora tinha planejado tudo de maneira a vender 50 mil exemplares.
Tem umas pessoas aí querendo comprar um livro de João.
Ah, diga que não adianta, não. Todos nós já sabemos quem foi que matou o gato.
Hein? É. O senhor vai vender muitos livros, senhor presidente. Mas não vale adiantar de nada. Também vai gastar muito dinheiro comprando outros livros para ler atrás das grades.
Acabou de apresentar no Teatro de Mistério a história de Hélio do Soberal, o motivo principal. Estiveram em cena os artistas Isaac Bardavi no papel de Rezende, Neida Rodrigues foi Sandra, Carlos Marques, Esquerdinha, Yunca Maria, Aurora, Amélia Ferreira, Selva, Geraldo Cruz, Rosenval, Orlando Melo, Delegado, Lourdes Santana, Suzy, José Baluzzi, Jorgeão, Domício Costa, como sempre, no papel de Inspetor Santos. Locutor, Aurélio Andrade. Contra-regra de Geraldo Cruz. Operador, Cidalino Silva. Sonoplastia, José Marques. Ensaio e direção de Rádio Teatro, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.